entrevista.
Síndrome caracterizada pela perda progressiva e generalizada de massa muscular, a sarcopenia pode comprometer a autonomia e a qualidade de vida. O que causa a sarcopenia e quais são os tratamentos disponíveis? Vamos conversar agora sobre o assunto com o Dr. Ricardo Baroni, que é ginecologista, obstetra e pós-graduado em medicina integrativa e longevidade saudável. Dr. Ricardo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, estou aqui de Londrina, um friozinho, e é um prazer estar aqui com a Rádio Senado.
Opa, Londrina aí está com a gente, com a Rádio Advento, em 87,9. Doutor Ricardo, que impacto a sarcopenia causa no organismo? E ela deve ser vista como uma doença de idosos ou jovens também podem ser afligidos por essa doença?
Bom, excelente pergunta. Hoje a população, ela tem envelhecido mais, né? Principalmente a população feminina, embora os homens também tenham vivido mais, mas é muito evidente que as mulheres no Brasil e no mundo têm vivido mais. Hoje a média de idade da sobrevida da mulher brasileira é em torno de 80 anos. Então, logicamente que o maior problema é a maior causa de sarcopenia é o envelhecimento, né? Principalmente no envelhecimento sem qualidade de vida, tá? Então, o envelhecimento seria a causa primária da sarcopenia, principalmente as pessoas que elas acabam envelhecendo sem cuidar da sua massa muscular e óssea, né? Pessoas que envelhecem sem atividade física, sem dieta apropriada, e automaticamente ela vai perdendo autonomia, porque a gente sempre fala para as pessoas que elas devem envelhecer com autonomia. Para envelhecer com autonomia, você não pode ter perda de massa óssea e massa muscular. É isso que vai te dar autonomia na sua velhice. Mas obviamente que a sarcopenia não é apenas uma doença de idosos, principalmente no mundo de hoje. Então, hoje, você tem doenças outras que podem provocar essa perda de massa muscular progressiva. Vamos lá, sedentarismo, né, em qualquer faixa de idade, e aí a gente vê hoje uma coisa importante, que hoje você tem uma população de obesos muito grande, e a obesidade junto com o sedentarismo, então ela vai perder massa muscular. E associado a essa obesidade, os tratamentos para perder peso, por incrível que pareça. Então, as pessoas, às vezes, elas fazem tratamentos rigorosos sem cuidado com a massa muscular. Então, por exemplo, cirurgia bariátrica, onde você tem uma perda muito rápida de peso, e nisso você inclui perda de gordura e perda de massa muscular também, que quando você emagrece, você não perde só gordura, né? Por isso que essa perda de peso, ela tem que ser monitorada, né? A pessoa deve perder peso, sim, mas sem perder massa muscular. Então, a dieta adequada, junto com a perda de peso, e principalmente atividade muscular resistida, né? Esse é um ponto importante. Além da questão cirúrgica para perda de peso, hoje você tem as famosas canetinhas emagrecedoras.
É verdade.
Então, o problema é o seguinte, mesma história. Você deve usar, sim, sob orientação de um médico especialista, porque junto com a perda de gordura, quando você usa as famosas canetinhas, né, os agonistas de GLP-1, do GIP, que são excelentes medicações, bem usadas, diga-se de passagem, bem utilizadas, porque essas substâncias, elas devem ser usadas com supervisão, justamente para você manter a dieta adequada, né? Com ricas em proteínas corretas, atividade física correta, para você apenas perder gordura. Então, a perda de peso exagerada pode provocar também perda de massa muscular. Doenças crônicas, né? Diabetes, doenças autoimunes, doenças como DPOC, doenças pulmonares, doenças cardiológicas, Ou seja, de uma maneira geral, as doenças crônicas podem também estar relacionadas à perda de massa muscular.
Entendi.
E principalmente, você pegando pessoas, principalmente mulheres de meia idade, 40 a mais, por conta das mudanças hormonais, né? A perda de fabricação de hormônios esteroides com a idade, principalmente os hormônios androgênios, né? Testosterona, ela vai fazer com que a mulher tenha perda de massa muscular também. Por isso, a importância de ela estar bem assistida nessa fase da vida, justamente quando ela faz as terapias de reposição do que falta, fazer uma reposição adequada para exatamente evitar que ela tenha a perda.
Entendi.
Lógico, sempre associado à alimentação e atividade física correta.
Perfeito. Bom, doutor Ricardo, então temos aí as causas, né, que podem levar à perda progressiva e generalizada de massa muscular. Agora, tem tratamento, ou seja, tem medicamento que pode ser usado para a pessoa reverter ou interromper esse processo?
Sem dúvida que tem, sabe? Esse é o ponto importante. Então, a primeira coisa, eu acho que esse é o ponto importante, é a mudança de hábitos de vida, né? Esse é o ponto mais importante. Então, a pessoa tem que ter uma assistência nutricional adequada, tá? Uma dieta balanceada, ou seja, uma dieta rica em substâncias que aumentem massa muscular. Atividade física muscular, isso é fundamental. Porque o que acontece? A gente vê hoje a pessoa falar, eu faço atividade física. Ela vai lá, faz aquela caminhadinha e engana a trouxa. Aquilo lá não vai resolver, pelo contrário, ela vai perder até mais músculo. Ela tem que fazer atividade muscular. E atividade muscular, diga-se, musculação bem supervisionada, ou pilates bem feito, ou funcional bem feito, o que a gente chama de exercícios resistidos. Ela tem que fazer atividade muscular. Atividade muscular, dieta, repor aquilo que falta. Então, por exemplo, se ela está com deficiência de aminoácidos, repõe, ou na dieta, ou endovenoso, quer dizer, dependendo da situação. Pacientes, às vezes, que pós cirurgia bariátrica, às vezes ela não consegue fazer tudo por via oral. Então, às vezes, são pacientes que você tem que fazer terapias endovenosas. Mas, na maioria das vezes, a gente consegue fazer reposição via oral, e hoje você tem no mercado várias substâncias, whey, PepStrong, quer dizer, pool de aminoácidos, que junto com a alimentação, tá, você consegue repor a matéria-prima para a fabricação dos ossos, dos músculos. E aí, nas pacientes, por exemplo, que têm deficiências hormonais, isso inclui homens e mulheres, você pode fazer a reposição desses hormônios. Então, você pega, por exemplo, uma mulher acima dos 35 anos, ela já começa a ter queda de testosterona. Acima dos 40, principalmente, mulher pós-menopausa, ela tem uma diminuição da produção hormonal importante, tanto de estrogênio como de testosterona. E você fazendo a reposição dessas substâncias, logicamente, de uma maneira correta, você tem ganho de massa muscular. Por isso que eu falo, o tratamento, Adriano, ele tem que ser personalizado. Cada paciente é um paciente. Não adianta, por exemplo, você falar assim, ah, eu vou fazer tratamento de sarcopenia e vou fazer reposição hormonal anabolizante. Não é bem assim. Os anabolizantes, que ficam até taxados como droga de academia, muito pelo contrário, os anabolizantes musculares são ferramentas fantásticas quando bem utilizadas. Veja, vou citar um exemplo bem legal que aconteceu. Na época do Covid, nós tivemos pacientes graves internados por muito tempo, entubados, e esses pacientes perdem muita massa
Sim,
muscular.
Sim, é verdade.
Teve um trabalho de uma colega em São Paulo, na Faculdade de Medicina, onde ela usou a oxandrolona em pacientes entubados com resultados fantásticos. E veja, a oxandrolona, ela ficou muito tempo marginalizada como droga de academia. Mas qual a diferença? A diferença no uso de uma substância, ela se faz com a necessidade, vias corretas e doses corretas. O que o pessoal faz muitas vezes na academia é sobredose dessas substâncias para ganhar, para ficar fortão, aquela coisa toda. Isso não é fisiológico, isso faz mal. Agora, numa paciente, por exemplo, que tem perda de massa muscular, o uso de anabolizantes ajuda muito na recuperação desses pacientes. Ele vai devolver para a paciente o que a gente chama de autonomia, né? É, a capacidade de ir e vir, que é o que a gente fala que ela não pode perder com a velhice.
Perfeito. E sempre com orientação médica.
Sem dúvida.
Gente. Doutor Ricardo Baroni, muito obrigado, viu, pelas orientações, esclarecimentos sobre a sarcopenia. Um abraço para o senhor, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade. E como finalizando, é o que a gente sempre fala: o importante é a pessoa com a idade ela não perder uma palavrinha chave chamada autonomia.
Isso.
Ela envelhecer com autonomia, ou seja, ela não perder a capacidade de ir e vir. Por isso a importância dela fazer a sua avaliação com o ginecologista, com o endocrinologista, com o nutrólogo, ou seja, um profissional que tenha capacidade de fazer um bom diagnóstico e fazer um tratamento direcionado, personalizado e adequado. Tá bem?
Perfeito. Obrigado aí, valeu pelo recado.